Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast! Nesse programa falaremos dos grandes companheiros dos protagonistas dos games. Vamos falar dos sidekicks!
Oh, yeah.
E para falar de sidekicks, eu sou a Taliba e está aqui a Leptex.
Fala galera, bem-vindos mais uma vez. E sidekick na minha terra tem outro nome: Rabo de Arraia. Tiger,
e ele, o mito do Noobscast, Ariel.
E aí pessoal, vamos mais uma vez, vamos ver se dá certo agora, né? E hoje eu não tenho frase nenhuma.
E ele, o ninja da madrugada, Christopher.
Fala galera, bem-vindos de volta ao programa. E espero que vocês gostem, porque se esse programa fizer sucesso, vai ter parte 2.
E ele, o retro player do Noobscast, Sabá.
E aí galera, beleza? Se você é um cara mal informado, fique sabendo então que Sidekick não é jogo de futebol, tá?
E ele, o caixista do Noobscast, Takashi.
Fala galera! E o Ariel roubou a minha frase de abertura de sempre.
Tá que pariu.
Pra não perder o costume.
Oh, todo mundo sabe o que é rabo de arraia, né?
Eu não sei.
O Takashi
não
sabe o que é nada.
Você nunca fez capoeira? Um chute de lado.
Não, eu nunca fiz capoeira, velho. Por quê? Todo mundo já fez capoeira?
Não sai de aqui.
Aí o Ariel também não sabia. Não, mas eu entendi agora, tá ligado?
Sim, gamers, nesse programa falaremos dos grandes sidekicks do mundo dos games. Mas antes, alguns recados.
Ou dos pequenos sidekicks, né?
É.
Estamos aqui na sessão de recadinhos e eu estou aqui com a Lepiteco, Sabá, Christopher e Takashi.
Hey!
Hey!
Oh, não! Sim, estamos aqui para passar alguns recados muito legais para você antes de ouvir esse programa maravilhoso de sidekicks que ficou sensacional, só que nós falamos de alguns sidekicks que não são de sidekicks e o Lepiteco estava chato pra caralho. Mas é importante que se você estiver ouvindo esse programa de algum agregador, de algum lugar que tem vários podcasts, se alguém te passou esse podcast, dê uma passadinha no nosso blog, deixa um comentário, nos deixa muito felizes, ouça os outros podcasts, e nosso blog fica onde, Leptecos?
www.noobs.com.br, sempre lembrando que noobs é com Z.
Lembrandos.
Lembrandos, mussuns. E se você quiser saber quando sair o próximo podcast, você pode entrar no blog e ver pelo computador, mas você também pode nos seguir no Twitter.
Nossa!
Acabou de perder, né? Perdeu a função do Twitter, né? Mas sei lá, né? Só pra dar uma moral pra gente.
Twitter já era, irmão.
Já era. Mas você pode seguir lá a gente no Twitter? Qual é o nosso Twitter, Taka?
É o @noobs_games.
Noobs_games. E galera, se você tá chegando agora, se você quer mandar um e-mail mais rebuscado, um e-mail mais pessoal, um e-mail que você quer que a gente leia na leitura de e-mails e comentários quando chegar nesse programa, você também pode nos mandar um e-mail para o nosso e-mail especialíssimo feito para vocês, o e-mail do Noobscast, que é qual, Christopher?
É noobscast@gmail.com, acabei de abrir. Como que se escrevia?
Deixa eu só lembrar vocês que se o e-mail não for muito rebuscado, pode mandar pelo comentário também.
E só lembrando que esse não é mais o e-mail que vocês mandam e-mail pra gente, né? Hã? Você agora manda e-mail pra gente pelo noobscast@noobs.com.br.
Uhum, é verdade.
Beleza, Cris, tá totalmente inteirado aí nas notícias.
Eu recebi o e-mail desses caras aqui do Noobs.
Não,
Noobs,
mas é
esse... há um dia atrás.
Esse e-mail interno,
esse meio
cara.
Pra nós, cara.
Ah, olha só.
Bastidores, é.
O cara manja muito, né, velho?
Você recebeu um e-mail falando sobre esse e-mail.
Pô, falando, né? Não divulguem este e-mail.
Mas se você quiser, não. Nos curta no Facebook, meus amigos. Como fazemos para fazer isso, galera?
Tem várias maneiras. Uma delas é você clicar no botão like dentro do blog. E a outra maneira é você digitar... Noobs no Facebook é www.facebook.com/noobsgames, sempre lembrando que noobs é com Z.
E você pode digitar também Retro Players no Facebook, que vai aparecer lá o site do Retro Players, galera.
Esqueci.
Mas você também pode seguir o Retro Players, né, Sabá, pelo Twitter.
@RetroPlayers.
É isso aí, galera. E depois que você fizer tudo isso, você estará nos motivando a fazer muitos, muitos, muitos mais podcasts. E se você gostou, chega de enrolação e vamos direto ao programa. Yippee! Bom, galera, antes de começarmos a falar sobre sidekicks, nós temos que deixar duas coisas claras aos nossos ouvintes. Primeiro, não vamos aqui falar dos mais importantes necessariamente, vamos falar de sidekicks aleatórios que nós escolhemos aqui junto à nossa bancada, junto aos nossos casters, para bater um papo bem legal para vocês. E a segunda coisa que muitos ouvintes nesse momento devem estar se perguntando é: what the fuck is sidekick?
Como é que é essa pergunta?
É, faz de novo.
Ariel.
Oi.
Explica aos nossos ouvintes o que é sidekick.
Um sidekick é tipo um personagem que tá sempre ao lado do personagem principal e é muito bom quando ele é, às vezes, até melhor que o personagem principal, porque você se importa com ele. Mas a gente vai ver que em alguns casos o sidekick, ele às vezes é um... Ele é tipo um cara que só quer te atrapalhar, cara. Tá lá pra te ajudar, mas ele só quer te foder.
Eu tenho um termo mais técnico.
É, há controvérsias também.
É, sidekick pra mim, né? Lógico.
Ah, sempre seria, pra
tipo,
você.
Ué, cada um tem a sua opinião, né? Ele é o parceiro do protagonista, na verdade.
Isso.
E aquele que, vai, Maria das vezes tá sempre por perto, auxiliando, ou como o Ariel disse, atrapalhando. E ele é subordinado ao herói, na minha opinião, né?
Subordinado, eu não acho. Mais parceiro.
Subordinado é muito forte, né?
Então, o que eu quero dizer de subordinado é que ele sempre é o parceiro que o herói sempre vai mandar nele, né? O protagonista, na verdade.
Não.
E muitas vezes, assim, ele é conhecido também por ser sempre um alívio cômico, assim, do próprio protagonista. Na minha opinião. Não necessariamente. Muitas das vezes, mas não é a regra.
Eu acho que a explicação do Aleptex ficou um pouco mais próxima do que é um sidekick, porque muita gente confunde sidekick com personagem secundário e coadjuvante. O sidekick, ele é um personagem secundário e um coadjuvante, mas não todo personagem secundário e coadjuvante é um sidekick, né?
Existe uma origem para esse termo, sidekick?
A origem é do inglês...
Sidekick quer dizer parceiro, né? Companheiro.
Não, na verdade, sidekick deve ser uma gíria, né? Lá nos Estados Unidos.
Significa isso, parceiro.
Super sidekicks.
Sidekick.
Super parceiros.
Ah. O que eu quero dizer por ele ser sempre inferior ou sempre tem os poderes. Poder menos. Poder inferior, na verdade, né? Que é os mais conhecidos que da história dos sidekicks, eu vou citar alguns aqui, seria, por exemplo, o Don Quixote e o Sancho Panza.
Vai mais simples. O mais conhecido de todo é o Robin, cara.
Então,
Batman e Robin.
Tá ligado? Frodo e Sam, sabe? Eu acho que...
Frodo e Sam, pode crer.
Você sempre encontra no sidekick algo que o herói talvez vá precisar, entendeu? Mas não necessariamente. Eu digo que não é uma regra, né?
Então, deveria ser uma regra, né? Mas às vezes na tentativa de seguir a regra, aos produtores ou quem inventa, ou até mesmo quem faz o papel do sidekick não consegue chegar nisso, né?
Não sei se eu concordo.
Eu tava lendo a tradução aqui, eu não prestei atenção, então...
Ótimo.
Então, em português aqui, seria... Eu tô vendo uma tradução mais literal dessa... Que seria gíria desse termo, que é amigo próximo, auxiliar, aliado. Então, é nesse sentido, assim, do ajudante do herói. Do herói, não. Do protagonista, né?
Do protagonista, isso. Porque pode ser sidekick de vilão também, né?
Um monte de coisa,
Ou até vilão mesmo. Vilão, muitas vezes... Tem sidekick.
Exatamente.
Tipo a Laurinha e o Malvado.
Muito bom.
E vamos então aos nossos queridos sidekicks.
O Anepitex é sidekick da Taliba?
Puta, você é meu sidekick, Ariel.
Eu pensei em usar isso como frase de abertura.
O Ariel, você é meu sidekick.
Não, mas como assim? Você é o protagonista? Oh, não, o sidekick não é um alívio cômico? Você não é um alívio cômico do Ataliba?
Seu cômico do Ataliba? Seu cômico do Ataliba?
Mario! Um dos mais importantes sidekicks do mundo dos games e de maior destaque. De maior destaque, com certeza, é o irmão do mascote mor da Nintendo, o Mario. Seu irmão e sidekick, Luigi.
Mamma mia!
Que começou como uma troca de paletas de cor do Mario.
Eu não concordo
também. É um bug do Mario, né, Luigi?
É um bug do Mario.
Eu não concordo que o Luigi é um sidekick, não.
Porque ele não tá junto com o Mario nas
fases. Em que momento que ele, vamos dizer, ele dá um auxílio pro Mario?
Ah, então, peraí. Então é que a gente esqueceu na definição uma coisa muito importante. O sidekick é esse amigo próximo, esse auxiliar, isso tudo. Auxiliar. Dentro da narrativa da história. Então, na história de Mario Bros, que foi o primeiro jogo que ele surgiu como Player 2, ele estava ajudando o Mario a resgatar a princesa. Ele é o sidekick do Mario.
E ele faz exatamente isso em Mario e Luigi Superstar Saga.
Existe um jogo que eles jogam juntos?
Tem
então, vários.
Então, nesse jogo, ele é o sidekick. No
e um jogaço,
ele joga separado. Com certeza não.
Ah, e esse jogo aí que o Ariel falou, que o Sabá falou... O Ariel, inclusive, fez um review desse jogo, tá? Aí no post o link.
É, pessoal, comenta lá.
Tá. Lerei, então, lerei.
Dá uma ajuda pro Ariel, que tá sem.
Ajuda.
Tem comentário, Ariel?
Não lembro, cara. Nem entrei mais lá pra ver.
Desistiu, não tenho.
Vai lá.
Então, cara, o Shigeru Miyamoto, ele tava desenvolvendo ainda o Donkey Kong, aquele primeiro Donkey Kong dos fliperamas lá atrásão. Aí ele jogou um jogo pra fliperama chamado... Ai, cara, eu vou colar o nome aqui pra vocês.
Que... Pac-Man, né?
Jost, acho que é Jost. Jost que fala, tá aí, ó.
Jost.
Que foi um jogo desenvolvido pela Williams Electronic. Nossa. Em 1982 pra fliperama. E esse jogo ele se inspirou, achou bacana, que tinha um outro personagem e tal. E aí em 1983, no jogo Mario Bros, nasceu seu irmão Luigi. Apesar de que, como o Sabá falou, nesse primeiro jogo, nessa primeira aparição, a única diferença do Mario pro Luigi era a paleta de cores, né?
Mas ele já era considerado o irmão? Ou ele era só o Mario Verde?
Assim, não,
só
ele era já ter uma diferença.
Ele era o Mario Verde no começo, né? Tipo, ele foi um bug que deu.
Não.
Ele não é o Ermac, cara. Ele não é o Ermac da Mortal Kombat. Os caras criaram ele mesmo.
Uhum. O Luigi, ele já era Luigi no Super Mario Brothers.
Isso, no primeirão lá. Ele nasceu como Luigi mesmo.
Não no
mesmo.
Super Mario Brothers. No Mario Brothers, ele já era como Luigi mesmo.
Uhum. Ah, tá.
Só que eu não lembro nesse jogo se tinha alguma diferença no sprite dele ou se era só paleta de cores também.
Né? Só paleta de cores, cara.
Eu acho que sempre foi paleta de cores até o Mario World, né? Até no Mario World você percebe que ele era um pouquinho mais magrinho.
E alto, né?
Mais um pouquinho alto. Mais alto.
Não.
E no...
Um redesign grande, cara. Ele mudou de design bastante depois.
E no Super Mario World... Não, tem um outro nome quando é pro
Super Game Boy. Super Mario Stars tem o... Ah, eu sei qual você tá falando. É outro.
Não, do Game Boy, então.
Land, né? Acho que é o Super Mario Land.
Não, é o Mario, World mesmo, é o Mario World mesmo, mas pro Game Boy, o Luigi...
Então, pro Game Boy, acho que é Super Mario Land o nome do jogo.
Super Mario Land não tem Luigi.
Não, teve aquele lá que tem no Mario All Stars, que é aquele, o 2, né, eu acho que era o Mario Land 2, eu não lembro.
Teve aqui também aquele programa de TV do Mario que o Luigi...
Magrelinho.
O Mario sempre dava ordem pro Luigi, ou seja, ele era subordinado ao Mario.
E era legal também que Super Mario All Stars, né, pro Super Nintendo... todos os jogos que tem lá, eles alteraram o sprite do Luigi, né? Mario 2, Lost Levels, Mario 3, o Luigi é sempre maior e mais magrinho do que o Mario.
Ou seja, mais
Buffy. E o pulo dele é diferente também. O pulo do Luigi é mais alto, só que ele é mais difícil de controlar.
Mas ele não tem um design mais Goofy, Cris? Você que manja assim da parada?
Você tá falando lá daqueles estereótipos, né, que a gente tinha visto na faculdade.
É, exatamente.
Muito engraçado.
Mas não é?
Goofy, que o Alessandro fala, é tipo o Pateta, né?
Uh-huh.
Que é altão e magrão.
Mas engonçado, papo.
Aquele pulo dele que ele fica batendo as perninhas agora.
Isso. Assim. Já cai outra, na outra definição, que é o alívio cômico.
É, ele é o alívio cômico, tanto que no como é que é o nome do jogo lá, sabe? Que eu fiz o review, inclusive.
Nossa, ali é.
Mario Luigi Superstar Saga. Superstar Saga, é. Mario Luigi Superstar Saga, ele é o alívio cômico total e a Nintendo, cara, zoa demais com ele, pra ele ser o sidekick.
É muito engraçado esses jogos diálogos, porque eles falam, mas você não é o irmão verde do Mario? Ah, então você é o famoso irmão do Mario, não sei o que, eles só te dão onda, né?
Tipo, eles chegam na cidade...
Ele não é o Luigi, né? Ele é o irmão do Mario.
Isso.
Ele é o Mario Verde.
Mas
Mario
isso Verde. Isso quando os caras lembram dele, porque eles às vezes entram na cidade e os caras vão pra cima do Mario direto, Mario, e quem é esse cara do seu lado?
É.
No Mario no Superstar Saga tem muito disso, cara, é engraçado até as partes que o pessoal nunca lembra quem é o Luigi e confunde ele.
E no Superstar Saga... foi a primeira vez que eu vi mais o perfil psicológico dele, né? Que a gente vê até no desenho, que é um cara mais medrosão, um cara mais na dele. Isso fica bem claro a distinção de personalidade, né?
No Luigi's Mansion, que ele deixa de ser um sidekick pra virar protagonista mesmo, ele é totalmente medroso, cara. É muito bem feito
ali.
É
a mesma linha,
né? É, se você fosse pra Luigi's Mansion, você também ia sentir medo.
Ah, com certeza, cara, com certeza.
Então não vai culpar o cara por causa disso.
Gente, só pra acabar com as dúvidas, o Mario World pra Game Boy Advanced é o Super Mario Advanced.
Isso.
O Mario World é o Mario Advanced 2, né?
Mas não é o 2. O primeiro é o 3, o Mario 3.
Agora eu não tenho mais dúvidas, que não tenho a menor ideia do que você tá falando.
do Game Boy saiu com nome diferente.
Ah, tudo bem.
E corre um rumor, eu acho que é mentira, né? Mas corre um rumor que o Miyamoto, que criou o Luigi... Ele se inspirou, tirou esse nome do Luigi de uma pizzaria que ficava próxima à Nintendo americana chamada Ruigi. Só que eu acho que é mentira isso, que é só um rumor, porque Ruigi em japonês significa similaridade, né? Então eu acho que ele escolheu de propósito esse nome pra brincar com a similaridade, com a semelhança do Luigi com o Mario, do que eu acho que é boato esse negócio que ele viu numa pizzaria, o nome Ruigi.
Mas é muita coincidência ser um nome Ruigi e Luigi, que é um nome italiano, né?
O que, que tem a ver uma pizzaria italiana nos Estados Unidos chamada Ruigi, né?
Que tem o mesmo significado do bagulho em japonês.
É, eu acho
negócio de similaridade também, pô, os caras são irmãos, né? Eles têm que ser parecidos, né?
Uhum. Eles têm sobrenome?
Aham.
Uhum. Cross.
Mario.
É.
Cross.
É Mario e Mario Luigi Mario. Luigi
Mario. É mesmo. É
por
mesmo.
Isso que são os
Mario Mario.
Mario Maia é verdade, eu lembro.
Nossa, Mario Bros e Luigi Bros.
Eu lembro de alguma coisa que era um desenho,
no
era o filme,
filme? No filme.
Filme, né?
É.
Puta, é verdade. Nossa,
que mas merda. Mas esse filme aí é aquele filme que a Nintendo autorizou fazer? Não, mas... Ou é...
Que é aquele que tem o Copa, que é um cara com careca, com bagulho na cabeça.
Nossa, esse filme é horrível.
Não, filme, por isso que eu tô perguntando, porque o filme é horrível.
É uma
bosta. O Adepitecos me fez gastar 700 megas de torre. Eu encomendei esse jogo, esse filme e tal. Ele
comprou no Amazon, né, Ariel?
Foi no...
Comprou Blu-ray no Amazon.
Bem.
Nossa.
Inclusive tá em 1080p, né?
Eu pedi pra você comprar e você emprestar e você ainda não me emprestou, né?
Já tá aqui, cara. Só que...
Vou pra chorar mais uma vez.
Não, tá aqui já. A gente só precisa ver. Só que o problema é coragem pra ver isso.
É foda.
Não, mas,
foda.
Então, mas quem sabe se esse filme é atualizado pela Nintendo?
Eu acho que
eu
não me
Nintendo até bancou.
Outra época, né? Outra época,
Os games não davam tanto dinheiro, né?
Hoje ia rolar muita animaçãozinha estilo Pixar do Mario, assim. Ia ser louco.
Ah,
e o Luigi de sidekick total no filme, né?
Alright! Everything with more than two legs start trembling! Cause the Dextonator is in the building!
próximo sidekick, Daxter. Pra quem não conhece, Daxter é um personagem da franquia Jak and Daxter e fez sua primeira aparição no jogo Jak and Daxter The Precursor Legacy de 2001. Pra quem não conhece, a franquia pertence a Naughty Dog, mesma de Uncharted e The Last of Us, e seus jogos foram todos exclusivos para os consoles da Sony. Daxter ganhou tanto destaque que chegou a protagonizar seu próprio jogo no PSP.
Tem o mesmo nome dele.
Com o mesmo nome dele.
É, originalidade assim.
Esse personagem, eu cheguei a jogar um jogo, inclusive também escrevi um review no Noobs sobre Jak and Daxter. Pode crer. The Lost Frontier. Também tá aí, ó, debaixo do link do review do Ariel. Entra lá no meu link, tá muito mais legal o meu texto.
Tem um comentário também, Adalibo?
Hã?
Não teve comentário também.
Ah, tem um comentário da minha irmã, acho lá. Não, tem mais comentário que o do Ariel.
É, se tiver um, pelo menos.
Se tiver um, já tem mais que o do Ariel.
É. Então eu coloquei o comentário lá e, meu, eu achei ele um personagem, pelo menos nesse jogo, ele funcionou como o Aleptex falou, ele funcionou como alívio cômico, na verdade ele foi criado pra ser um alívio cômico, né?
Totalmente.
É, então ele é um personagem, ele é o melhor amigo do Jak na história toda, assim, e ele é um cara que ele quer dar uma de herói, ele sempre conta umas histórias aumentando, só que ele é meio medroso, ele sempre gosta das coisas mais fáceis, ele é muito engraçado, cara.
O interessante é que você jogou um, não?
Não joguei um.
Porque no Lost Frontier ele já é tipo aquele bichinho estranho, que é difícil até dizer o que que ele é, né?
Uhum.
Mas no 1 ele era um menino, um
é, humano, amigo, né? Amigo, um amigo do Jak.
Sério?
É. Nossa, ele parece ele cai num poço, cara. Ele é tipo um suricate, ele parece o Timão. Ele cai num poço de uma magia, né, ô Cris?
É, isso.
E aí a hora que ele sai de lá, o Jak olha pra ele e fala... O Jak não fala, na verdade, um, né? Ele faz cara de espanto, ele, ué, o que que foi? Ele olha ali alguma coisa que ele vê, a aparência dele, ele fica com medo do bagulho que ele vê, tá ligado? E aí já começa o alívio cômico e tal, e ele começa a ajudar o Jak a partir daí, tá ligado?
Mas no primeiro... Ah, tá, mas no primeiro ele já se transforma, né? Porque na capa ele já é o bichinho, né?
Isso, mas é logo na primeira cutscene, né?
Entendi.
Ele é muito engraçado, cara. Mas realmente ele é... Por ser ligeirinho e tal, rapidinho, ele serviria pra personagem, né? Pra protagonista, até que saiu esse Daxter pro PSP.
Então, mas é engraçado. Né? Tipo, eu gostei, na narrativa, eu gostei dele no Lost Frontier, mas toda a parte de jogabilidade que ele participa, eu não vou especificar porque pouca gente jogou, talvez. Na parte eu achei meio desnecessária a parte de jogabilidade dele. Mas a Naughty Dog, um dos diretores da Naughty Dog, chegou a dizer, cara, que ele é uma arma secreta pra narrativa, porque eles falaram que quando eles estão construindo a história de Jak and Daxter, e eles veem que, puta, aquela cutscene começou a ficar meio chata... Eles usam o Daxter, eles têm sempre o Daxter pra dar um alívio cômico, pra quebrar aquela cena. No entanto, apesar de eu ter achado ele engraçado, do Ariel achar ele um alívio cômico, em muitos e muitas grandes publicações na internet, em revistas lá fora, ele é classificado em muitos lugares como um dos melhores sidekicks que existem, em muitos como um dos mais engraçados, porém é muito comum encontrar ele em lista como um dos personagens sidekicks mais irritantes do mundo dos games, cara.
É por causa da voz dele, né, cara? Ele aparece toda hora.
Ah, sei lá.
E é interessante, você jogou Lost Frontier, ele não é feito pela Naughty Dog, cara.
É o único que não é feito pela Naughty Dog, é.
Exatamente. E o Daxter mesmo foi feito pela Naughty Dog, e os três primeiros, né?
Olha, mas pode falar Naughty Dog, tá? Não precisa falar Naughty Dog.
Acaba aí, Léo.
Não, acabei.
Importado,
mano. É que o Sabato também é importado.
Meu inglês é muito very good.
Olha, eu vi que todo mundo jogou esse jogo, né? O que você achou, Takashi, do Daxter? Qual que é a característica dele que você pode encontrar um sidekick?
Cara, ele... Você não controla ele.
Ah, mas se bobear... não foi anunciado ainda, tá? Não sei se quando esse cast estiver no ar, você que estiver ouvindo, já foi anunciado. Mas pelo fato deles serem personagens exclusivos, eu não duvido nada que eles vão aparecer aí no... Smash Bros. Da Sony.
Smash Bros. Da Sony.
Deve aparecer, sim.
Grandes possibilidades.
E saiu a versão HD dos três primeiros aí pro.
Grandes possibilidades desse Smash Bros. Da Sony ser muito melhor do que o da Nintendo. Não, foi o que eu quis dizer.
Não vou ser preconceituoso, mas. Fala aí. Vai ser difícil,
eu
acho.
É, eu falei só pra provocar o Chris, que eu sei.
Acho que vou votar mais eu do que o Chris falando isso.
Não,
Smash Bros tá no meu top 10, velho.
O do Chris tá no top 1.
Não, acho que não.
É porque ele não quis passar vergonha.
É o top 0, né? O top 0 do meu nem apareceu ali.
O Chris, ele tem um top 10 dele, o top 1 tem vários jogos. Aí ele escolheu um pra colocar lá. Aí o 2 tem vários jogos, tá ligado?
Tem mais ou menos uns 10 jogos no top 1 do Chris.
É. Então, na verdade, o meu top é tipo assim, o top 1 é sempre 1, que é o Half-Life, e o top 2 são todos os outros que tem embaixo, cara. Todo o resto, pra mim, tá no mesmo nível.
No mesmo nível, isso aí. É.
O próximo sidekick é um sidekick que, putz, praticamente não precisava do protagonista. É a Elika do Prince of Persia de 2008, que é um jogo que o personagem é imortal justamente por causa dela. Você tenta morrer, ela te salva. Putz. Se você quiser morrer, ela te salva.
Ouvi falar que esse jogo...
Nossa, qual que é dela? O que que ela é?
Ela tem tipo poderes mágicos.
É. Meu, uma vez... É, eu falei, meu...
Isso, aquele príncipe da Persia, é o Shadow?
Isso. Nossa, que é um jogo legal pra caramba, cara. Eu gostei pra caramba, principalmente da arte conceitual e tal. Da jogabilidade, né? É um Prince of Persia de qualquer forma. As batalhas são muito boas, o gráfico é fantástico.
Acho que esse Prince of Persia foi o que eu menos gostei, eu acho.
É, ele não chega perto dos outros, não, mas ele é bom. É bem fácil, dublado. Né? Só que se. É fácil, mas é justamente fácil por causa da Elika, cara.
É, então, por isso que eu não gostei. Era muito fácil.
Mas explica pra antes pros nossos
amigos que jogaram,
o que é a Elika, o que é ela?
Então, a Elika, ela é tipo filha de um rei, daquele reino, né, e tal. O cara é morto e uma entidade...
Quem é morto? O príncipe?
É.
Não, o rei. Uma entidade começa a tomar conta do mundo, começa a deixar tudo escuro e o príncipe tem que, tipo, renovar, né? Tipo, você anda num cenário primeiro todo escuro, todo feio... Você chega em determinado local, levando ela, né? Basicamente, a proposta é que o príncipe leve a Elika até determinado local onde ela possa restaurar, purificar o local. Só que, basicamente, assim, cara, quando ela te salva voando. Então, ela é tipo uma fadinha. Se ela quisesse ir voando até os locais, ela iria.
Ela é uma nave gostosa.
É, ela é uma nave gostosa. Mas, tipo, parece que o príncipe tá atrapalhando ela mesmo, porque...
Não, o príncipe tá atrapalhando ela.
É, porque eu falei, meu, eu vou me matar, cara, eu vou me matar, velho. Eu vou me jogar daqui nesse barranco. E eu me jogava, ela voltava dando piruetazinhas e me deixava de pé de novo.
Porque se não fosse ele, ela nem ia precisar ficar se pendurando nos barrancos,
subindo
nas paredes.
Então, ela só ia esse jogo, você sempre joga no easy.
Sempre joga no
isso. Sempre se joga no isso.
Você não tem como escolher a dificuldade.
Esse jogo é sem noção.
Você tá escalando.
Always easy.
Você tá escalando uma muralha lá. Aí você pula pra agarrar num. Sei lá, num bloquinho, só que você erra e você cai. Ela vai pegar e vai puxar você e vai deixar.
Do mesmo bloquinho.
A 5 centímetros antes de onde você caiu.
É. E por que ela não me leva lá pra cima logo, essa filha da mãe?
Ela é um checkpoint forever.
Ela é um checkpoint constante.
Ela é burra, isso sim.
A cada passo que você dá, você salva o checkpoint.
Ah, ela tá dando risada de você enquanto você tá errando os bagulho, ela tá rindo de você.
No final do jogo você mata ela porque ela era o Devil? Ela era o demônio?
Não vou falar.
Que droga.
Não, Sabá, não fala isso, que aí vai dar spoiler, não joguei.
Eu não cheguei a jogar esse jogo, mas pelo que vocês estão falando assim, a Elika é um grande exemplo de furo de narrativa, né? Porque...
Bem, por aí.
Por quê?
Porque tudo que ele falou, porque ela precisa chegar na cidade pra ela purificar a cidade, mas na verdade ela não chega na cidade porque ela tá... dando uma força pra esse cara que tá atrasando a vida dela, né? E tipo, se a cidade mesmo
tivesse... morrer.
Mas a história não explica o porquê que ela faz tudo isso por ele?
Porque ela está fazendo você sofrer o jogo inteiro, porque ela é a pessoa má da história.
Na história, ela pede a sua ajuda, não é?
Tipo o mestre dos magos, né? Que você acha que ele tá ajudando, mas ele só quer te foder.
No início do jogo, o príncipe é tipo um fanfarrão, né? Ele tá lá tretando, brigando com os caras e tal, e ela vê ele brigando. Ela pensa assim, pô, isso é o que eu preciso, essa força que ele tem pra isso poder,
né? Isso
é o que eu preciso. É. Esse vagabundo. Pra poder chegar no meu objetivo e blá blá blá. E aí vira esse negócio chato que é você vendo que o jogo não tem desafio, né, cara? É o único ponto negativo, eu acho, do game, essa falta de desafio.
Eu acho que esse jogo também ele é muito repetitivo, Ariel. Você faz sempre a mesma coisa, né? Você chega lá no lugar, aí você tem que chegar lá nesse lugar pra purificar. Aí você fica navegando lá, fazendo plataforma lá, né?
A verdade é que depois do Sands of Time não existia outro príncipe da Pérsia que prestasse.
Boa, tá.
Gostei do 2, cara. Gostei do Warrior Within, achei muito bom, cara.
Não, é bom, é verdade, é verdade. O Warrior Within é bom ainda.
Dá tipo um clima bem dark, né?
É bonzinho.
Ah, não, eu gostei. A verdade pode ser que todos são do mesmo nível, só que cada um tem o seu prazo de validade, né, com o Prince of Persia. Por exemplo, o Sabah enjoou depois do primeiro. Eu fui até o segundo.
Não, eu não enjoei não. Eu joguei os 3, só não joguei o 4 porque eu não comprei. Eu tinha no PC o 4, mas eu não quis jogar. Tô falando tão mal desse jogo que eu nem quis jogar.
Você parou de gostar no primeiro. Então o prazo de validade foi até o segundo.
Não,
então,
eu achei que 2008 vale a pena por causa dos chefes, cara. A Elika não te salva a morte, né, contra os chefes. E aí ela te dá uma força no quesito de algumas magias e é bonito. Os efeitos são muito bons. E a batalha contra os chefes realmente são muito boas. Então vale a pena por causa disso.
Tipo, eu acho que a ideia pra essa personagem nasceu do... É uma tendência nova que os jogos estão chegando agora, né, de tentar explorar o lado emocional, né, dos jogos.
O lado imortal dos jogos.
É, não, a parte emocional, porque nem, tipo, aquele jogo do Team Ico, o Ico, né?
O Ico.
Por exemplo.
Ele tem aquela menina lá, né, e esse jogo tinha esse lance aí de tentar causar esse lance emocional, fazendo essa menina ser meio indefesa, né, e você ter que defender ela o jogo inteiro, né?
Ela era um sidekick? Mas é o contrário do Prince of Persia.
Ela era um sidekick? Não, sim, mas é porque, você sabe, né, Ariel, que esse jogo aí, esse Prince of Persia é bastante inspirado nos jogos do Team Ico, né? Uhum. Que tanto que as criaturas são, a arte, as criaturas são...
As criaturas do Prince of Persia são negras, com um olho meio branco, parece fumaça, igual no Ico, né, Elvis?
É, e no Shadow of the Colossus também, né?
No Shadow of Colossus?
É, tem aquelas sombras lá que estão sempre lá quando você acorda, sabe?
Ah, é verdade, cara. É verdade.
O jogo se passa no mesmo local, dá um cast isso.
É verdade. Mas aí tem outros jogos que estão tentando fazer isso, né? Que nem não.
O Enslaved, que a gente gravou recentemente, tá aí no ar, a gente vai colocar aí no post também.
Eu acho que o Enslaved ele tenta também esse lance aí, né? E esse que tá pra sair, o BioShock novo, o Infinite, né?
Vai ter uma mina.
Tem uma mina que te acompanha. Então acho que essa nova tendência dos jogos de tentar ir pro lado emocional, assim, né? Não dizendo que o jogo vai ser romântico, né? Mas tentar puxar mais essas coisas, tipo Modern Warfare também, que é bem emocional, mas envolve raiva, essas coisas assim, é bem legal, né?
E apesar do Ico ter feito isso logo no início da geração do PlayStation 2, eu acho que isso ficou muito mais evidente no Half-Life 2.
Né? Mas eu acho que cada vez os roteiros de games estão mais parecidos com o roteiro de cinema. E uma característica do roteiro de cinema é que o sidekick normalmente tem um elo emocional, né, com o protagonista e tal.
É, o Batman e o Robin tem, né, um elo emocional. É uma estratégia pra poder...
Elo sexual.
Geralmente é um amigo, um vassalo, às vezes até um parente, alguma coisa assim.
Um parceiro.
Uma empregada.
Um parceiro.
Ah, outro que acontece muito isso é o... Que acontece isso também é o Bayonetta, né?
Ah, é? Ué? Não sei, eu não joguei.
Por quê? Bayonetta rima com o quê?
Opa, melhor não.
Caneta!
Opa!
Caderneta! O Bayonetta é a hora que você encontra a menininha, a Cereza.
Mas a Cereza não é sidekick, né?
A garotinha do Ico pode ser considerada uma sidekick?
Sim.
Aí sim.
É. Eu acho que sim.
Ela ajuda, né?
E a Trip também.
Elas têm uns poderes mágicos que abrem umas passagens.
A Trip do Enslaved também.
Isso, faz pezinho, né? Faz pezinho pro cara subir.
A Trish, né,
Ariel? A Trip.
Ela é raptada pra você poder ter que salvar ela.
Não, mas...
Mas é como eu falei.
Isso, tipo... não é, isso não faz ela do sidekick, né? Se ela for raptada.
Não.
Ele tá zoando. Ele tá zoando. É porque ela não tem função nenhuma no jogo, a não ser atrasar o menino, cara.
Não, acho que ela ajuda algumas coisas. Ela tem uns poderzinhos que abrem os lugares.
Ela abre umas portas.
Agilidade é outra característica do sidekick. É.
Inclusive quem não teve a curiosidade de ver ainda a versão HD do Ico PlayStation 3, vale muito a pena, porque no Play 2 é terrível de jogar em LCD, mas essa versão HD ficou muito boa. Porque essa questão que até o Aliptex tá dizendo, que os games estão se apoiando bastante nessa narrativa que o cinema traz e tal, começou no Ico, né? Talvez tenha começado no Ico, ou não, porque tem o Tails, tem um monte de o Luigi próprio, mas dessa forma tão próxima e num diálogo tão constante com o personagem principal, começou no Half-Life 2 com a Alyx. Thank you. começou no Half-Life 2 com a Alyx, que ela te acompanha o game inteiro. Ela não é um alívio cômico, mas faz essa parte emocional, né? Ela tá toda hora ligada ao
game. Não, não é o game inteiro. Não, cara. São alguns pedaços.
Você começa sem ela, mas tipo, logo depois...
Eu acho que essa parte do ela emocional, ele começou a ficar mais evidente quando começaram a fazer histórias mais requintadas pros jogos.
Exatamente.
Né?
Isso,
é. Cada vez... Mas na verdade, eu acho que na verdade isso é uma estratégia pra eles poderem desenvolver melhor a cinematográfica dos jogos, da história dos jogos, né? As cutscenes...
É. Isso funciona muito bem em jogos de primeira pessoa, né?
Pra ter mais conteúdo, né? A gente já debateu demais esse termo, que é relativo àquele negócio dos jogos hoje ser muito mais duradouros assim. Você joga uma vez só, mas é uma vez longa pra caramba. Então a história tem que ser boa pra te prender e geralmente tem que ter alguma outra pessoa ali pra você interagir pra ter a trama da história ali, né?
É.
O sidekick acho que é mais importante em caráter dramático do que era antigamente.
Sim, com certeza.
Agora, o Ico, ele não é anterior ao Half-Life 2, cara?
Ele é anterior.
Ele é anterior, né? Uhum. Que ele é tipo do lançamento do Play 2, praticamente, né?
Ele foi o primeiro jogo do Play 2, né?
Ah, é? Eu nem sei.
Mas essa Alexis do Half-Life 2, ela não fica nem um tempo inteiro com o Gordon e nem auxilia ele nas paradas.
Auxilia. Mas não, mano, o cara não jogou Half-Life 2, não dá
tempo. Como não? Eu terminei o Half-Life 2.
Ela não fica o tempo todo no jogo.
Ela fica ao menos 60%, cara.
Mas ela acompanha bastante. Ela não tá junto e no final só.
Não, no comecinho, mais ou menos na metade do jogo ali também, quando você pega aquele veículo. Mas na maioria das vezes que você pega veículo, ela não tá junto.
Sidekick não é o amante do cara, velho. Sidekick já tá lá do lado 100% do tempo.
Normalmente.
O Batman sim, vai pela porta da frente e o Robin vai pela. E vai ficar feia essa frase pra todos de Batman e Robin.
fala aí.
Mas se o sidekick se distancia pra poder auxiliar, é uma coisa. Agora ela não auxilia.
Não, mas ela se perdeu. Ô, louco, cara. Não é possível. Você não jogou o mesmo jogo. Mas
auxilia sim, Alessandro. Não, é que isso fica ainda mais evidente no Half-Life 2, episódio 1, né? Que esse sim, o episódio 1. É, o jogo é sobre o Gordon e essa mina aí. Ah, o jogo inteiro.
Eu diria que ela tem um sidekick também, que é o Dog, que é um robô.
Ele sim é o alívio cômico do jogo.
Ele é tipo. O Half-Life 2 tem dois sidekicks, né, cara? Que é esse Dog também.
Esse eu acho que pode ser considerado um sidekick da mina.
Nossa, cara é foda.
Ela é um sidekick,
com certeza. Realmente você tem que jogar os episódios, cara. Inclusive, não sei como você conseguiu terminar o Half-Life 2 e não ficar curioso, cara, pra ver o resto.
Eu fiquei, mas você não tem.
Eu tenho.
Sorry I couldn't bring you home. But you're with the kids now. That's home, yeah? I'll see you all again one day. Look, Marcus is busy saving the world again, so I gotta be there for him. Sleep tight, sweetheart.
Sidekicks que eu ficava muito puto quando eu tava jogando, mas cara, eu não consigo sentir raiva dele, o Dom, velho. Mas eu tenho raiva dele por causa da história dele, né?
Não, mas
se conta, se jogaram,
quem é o Dom? Quem é o Dom?
Se jogaram
Dom Corleone, caralho.
Dom é o...
Dom Corleone.
O Dom é o parceiro do Marcos no Gears of War. O Dom, na verdade, seria mais ele como o segundo personagem pra jogar cooperativo da campanha, né?
Segundo personagem não é sidekick.
Ele é o Luigi.
Tipo Robin?
Mas ele é o sidekick também. Se você jogar single player, ele fica, tá tempo todo com você. Ele...
Ah, tá.
Mas, gente, o fato de você poder selecionar um personagem ou outro não deixa de ser sidekick ou não, porque o sidekick é o auxiliar, é o amigo dentro da narrativa do negócio. Independente se você tá jogando ou não com ele, independente se ele tá o tempo todo do seu lado ou não. Dentro do universo, da história, o seu melhor amigo, o seu amigo mais próximo, aquele que vai te auxiliar, o Robin não tá em todas as histórias do Batman. Ele não deixa de ser o sidekick do Batman porque ele não participou de um episódio. Sidekick é sidekick.
Eu acho que tem que estar dentro das características de um sidekick.
Mas é, os caras de sidekick é isso que o Taliba acabou de falar.
É que o Alipithecus tem o mundo,
ele todos a visão os termos, dele. Né, cara? Ele insiste em discutir uns termos que só ele discute, né,
velho? Como os caras do Matando Robô Gigantes falam, o Alipithecus devia falar, na minha opinião, de merda. E ele falava. Né?
Então, o Dom é o melhor amigo do Marcos desde criança, e eles se juntam ao exército, né, os Gears, pra lutar contra os Locus, que é uma raça alienígena que eles estão guerreando por domínios de terras. Tipo, a Terra foi destruída, eles foram pra um outro planeta. Aí tem toda a história que eu não vou dar spoilers, né?
E por que você odeia ele?
Cara, porque ele é muito burro. O AI dele é muito burro.
Ele não odeia, ele falou que ele não consegue sentir raiva dele.
Não, eu fico com raiva dele enquanto eu tô jogando, mas eu não consigo. O personagem não dá pra sentir raiva dele. Que ele é muito fiel assim, na narrativa, assim, ele é muito fiel ao Marcos, que é o personagem que você controla. Acho que pro jeito só eu joguei Gears, né, aqui.
É quase gay o negócio.
Então, o Fabrício falou. O Fabrício falou que consegue sentir raiva do cara e o cara é tipo um negão sarado, né?
Não,
é
que se eu for contar, vai ser spoiler, velho.
Essa história do Dom é contada no Gears of War 3 ou não?
Não, o 1, 2 e o 3 conta.
Uhum. Ah, no 1 conta muito pouco.
No 2 tem um pouco mais. No 2 tem um pouco
mais. O 1 é pouco, mas no 2 já começa a ver que o cara só se fudeu só, velho. O cara só se fode.
Eu acho que ele em termos de personalidade, ele é melhor do que o Marcus Fenix, né?
É muito mais aprofundado, assim, a história, a personalidade dele, sim, se aprofunda muito mais na história.
Eu acho que os jogadores se identificam mais com o Dom do que com o Marcus Fenix. Marcus Fenix é mais só o chefão lá, e ele dá as ordens, e ataque aquele monstro, e só, né? Ele não é tanto, assim, o personagem que você se conecta mais, assim, né?
É, na verdade, o Marcus, ele faz o papel mais do que ele durão,
machão, o cara foda, né?
Isso, fodão, e o Dom é o cara que sempre acompanha ele, mas ele é um pouco mais emotivo, assim, mas não a ponto de ficar gay.
Tá dependendo, o cara vai ganhar.
Mas, cara, eu lembro, ela dava muita raiva do Dom, velho. Ele toda hora... Parece que ele tentava matar os bichos na Serra Elétrica enquanto tá todo mundo disparando míssil, atirando. Você fala, caralho, o que que esse louco... E o foda é que ele ia lá, se matava e ficava lá pedindo ajuda, sabe? Ó, vem me salvar. Caralho, vai se fuder, velho. Você toda hora corre pra cima, pô.
E o foda é que ele fica pedindo ajuda, ele fica parado lá no meio do tiroteio.
Fica lá se arrastando.
Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui tentar salvar ele, eu morri, tinha que voltar tudo de novo.
Mas você morre também?
Não. Eu acho que não.
Acaba, né? O jogo você, para. Velho, vocês estão reclamando do quê? Se ele morrer, deixa o cara morto. Agora, se você for... eu não ia entrar em outro sidekick, mas deixa quieto.
Mas se ele morrer, o jogo para, pô. Você não avança, não.
Então pronto. Se os cara...
um dos dois morrer, o jogo acaba.
Ah, aí tá.
Volta
tudo. Tudo bem.
Mas no single player, não. Mas ele fica enchendo o saco lá. Você tem que levantar ele. Não tem como.
Ah, que merda.
Luigi, Dexter, pode ser o... Vamos voltar um pouquinho pro anterior. Pode ser o Rush, do Mega Man?
Aí, pode.
Esse tem controvérsia.
Tem controvérsia? Ah, mano, como tem controvérsia? Se eu olhar e falar que tem controvérsia, eu vou ficar puto, velho. Porque foi ele que escolheu esse personagem, velho.
Não foi, não. Fui eu.
Mas não lembro de você ter dado controvérsia na hora. Depois de ficar aí uma hora pesquisando essa merda aqui...
Você ficou também, rapá. Mas vai aí, às vezes você muda a minha opinião.
Não, vai.
Contro controverso ou não ter o Rush na série Mega Man. E se é pra gente levar em conta o enredo e a história do jogo, então o Rush é um sidekick, sim.
Com certeza.
E o Rush foi desenvolvido pelo Dr. Light pra ser o assistente do Mega Man em todas as aventuras do Mega Man. Uhum. Tanto que do 3 pra frente ele tá em praticamente todos os jogos da série clássica, inclusive no Mega Man 10.
Ele apareceu no Mega Man 3, né? Ele foi criado pelo Dr. Reed e Dr. Light, os dois juntos, na época passando o suporte do Mega Man. E na narrativa, né, ele é o grande suporte, o grande amigo, o grande... E no jogo também, né? No jogo ele dá, ajuda a pular, ajuda um monte de
ele
coisa.
Ele é o cachorro do Mega Man, pô.
Ele é o cachorro, porra. Quer melhor sair de tudo com um cachorro, velho?
Parceiro mais
é
fiel,
tipo Tintin.
Tipo Alessi.
É tipo... Como que é o nome do cachorro do Tintin? Milo. É tipo Milo.
Milu.
Milu?
É Milu. Milo.
Ok, me convenceram.
Que difícil.
Porque a gente vê, a gente, no, eu talvez o Ariel também concorde. A gente costuma jogar mais os Mega Man X e os Mega Man. Então ele não existe mais o Rush nele.
O Mega Man. Eu
disse que o Mega Man X já não é o Mega Man. Sim, não é o Mega Man, é outro
É o outro Mega Man.
Não é
o... mas na série de TV, na animada, ele tinha, né, o Rush e ele era o sidekick mesmo do Mega Man. O Rush e a Ro, né?
É.
A Ro é tipo que a irmãzinha do Mega Man,
né? É a irmã dele.
Ah, lembrei.
Só lá ajudando e tal. E o Rush é mesmo o cão. Ele não fica junto com o Mega Man andando pra lá e pra cá, né?
Sempre que o Mega Man precisa, ele tá lá.
Ele chama, ele vai.
É que eles nas narrativas assim, costumam usar muito, né? Cachorro pra virar sidekick. Tipo no Doug, né, cara?
Tipo quem?
No Doug. Ah, Doug.
Costelinha.
É o cara.
Doug, mano.
Cara, Doug.
Doug Funny, cara.
Doug Funny.
Funny Costelinha. Costelinha passa um pano pro Doug.
É.
Igual
Costelinha Rush.
Quem não queria ter um cachorro igual Costelinha, né, velho?
Eu não queria.
Para com isso. Cachorro é muito inteligente, velho.
Não, é só no desenho, cara. Não dá possível que você acredita nisso.
Só porque ele canta e dança.
Porra, você acha legal ter um cachorro que canta e dança?
Eu prefiro um urso que canta e dança.
É legal que, por curiosidade, né? O nome do Rush, ele tem esse nome por causa de uma banda muito famosa de rock and roll.
Chamada?
Rush. Chamada Rush. Porque, pra quem não sabe, o nome original do Mega Man era Rockman, o nome dele lá no Japão. Aí quando ele veio pros Estados Unidos, eles mudaram de Rockman pra Mega Man, porque eles falaram, putz, esse nome é muito forte, é muito rebelde, né? Pode pegar meio mal aí com as sociedades de tias conservadoras da terceira idade aqui.
Ou o Stallone ia processar eles pro plágio, né?
É, então daí veio o Rockman. E tanto que o nome do Rush é em homenagem à banda de rock, que ele faz isso em quase todos os personagens. Tanto que a irmã, como a gente citou do Mega Man, é a Ro. Então no original seria Rock and Roll, né? Os irmãos Rock and Roll. E daí tem o Rush, que é o cachorro, e o Protoman, que é um dos personagens mais famosos da...
Hã? Protoman.
É um dos personagens mais famosos da franquia. No original, o nome dele é Blues. Blues, em homenagem ao estilo de música blues, né? E daí você tem vários outros personagens que fazem referência, como o Bass, que é baixo, o Beach, Break.
Deve ter o cachorro do Bass, é o Treble, né?
Pensa se existisse tipo um Mega Man Kart, ia ter Rock and Roll Racing.
Não!
Nossa. Nossa. E o sidekick
do sidekick do Chaves, né? O sidekick do Chaves, cara. É.
O sidekick do Bass é o Treble.
Ah, é verdade.
O cachorro do bicho é Treble. Acho que, nossa, que deve ter de referência. Agora que eu parei pra pensar, que deve ter de referência musical então na série Mega Man, deve ser uma grandeza, cara.
É, provavelmente.
Rende um texto no Retroplayer, né?
Rende mesmo.
Do a barrel roll! Tem alguns jogos também que tem, tipo, mais do que um sidekick, né? O caso do Star Fox, que o cara tem 3 sidekicks. O Fox tem o Sleep, o Falco e o Pepe. Eu acho que não preciso falar sobre o Star Fox.
Pra quem nunca conhece, salvou, né? O Sleep.
Então o Sleep, cara, é um sapo inútil, né?
Ah, eu queria ver se ele tá ok, meu maldito.
O cara é inútil, o cara só fica gritando pro... Ei, Fox, me ajuda! Tira esses caras de trás de mim! Ela só fala isso o jogo inteiro.
O Sleep é um sapo. Oh, mas ele não é um cara, né? Ele é uma mina... Eu não sei.
Ficou mais evidente.
O Sleep é o sapinho?
É um sapinho.
Ah, tá.
O Sleep, a única função dele é... Se você chegar no líder com ele, ele mostra o tamanho do HP do líder.
Que susto,
velho. Ah, é verdade.
O tamanho do... do líder.
Ei, Fox, vou te mostrar o tamanho do HP do líder.
O High Penis. Ô, corta isso,
velho.
No Starcraft 4 tem um chefe que você chega, aí o Sleep vai pra cima do chefe, o chefe pega e destrói a nave dele.
Ah, verdade, o do tanque.
Ah, você não lembra qual que é.
Ah, então o dom do Gears of War foi baseado nele.
Você chega no chefe, ele mostra o HP do chefe, o chefe pega ele na mão e taca ele longe, assim, pra um outro planeta, eu não lembro pra onde taca ele, mas ele só faz isso.
Ele é inútil. Ele depois sempre te encontra, né?
Não, sempre dá um jeito, né? Acho que você vai atrás dele. É que no Star Fox 64 tem três rotinhas: a fácil, a média e a difícil. Aí pra você pegar, né? Você não escolhe qual rota você quer pegar. Se você quer pegar a difícil, você tem que fazer tal coisa pra você conseguir ir pra rota da esquerda em vez de pegar a rota fácil. Não
precisa se manter lá.
Fazer claro.
Você podia mudar a dificuldade do jogo mais ou menos no meio, né?
Como é que você podia mudar? Você não escolhia, né? Pra você ir, por exemplo, se você quer ir pra rota difícil, você tem que fazer alguma coisa durante o jogo mesmo. Por exemplo, na primeira fase do P4, você tinha que salvar o Falcon de uns caras que estão seguindo ele. Se você salvasse ele, ele te levava pra um outro. Ele desviava o caminho e você pegava a rota difícil.
É, não só isso, né? Você tinha que passar naqueles arcos, né?
É verdade, tinha isso.
No final do jogo. Você tinha duas possíveis maneiras de entrar no último planeta, que era ou por cima ou por baixo. Então, se você estivesse entrando por baixo, que quer dizer que você está entrando ou pela rota do meio ou pela rota fácil, que é a mais de baixo, você não ia ver o final verdadeiro do jogo.
É verdade.
Se você viesse pela parte de cima, né? Se você viesse pela parte de cima, você entrava no planeta final pela parte de cima. E você não precisava fazer o jogo inteiro por cima. Você podia fazer pelo fácil, depois sobe uma pro médio, mas uma do médio sobe para de cima, acabou, né? Você chegava na etapa de cima. Só que para você fazer essas mudanças de caminho, você tinha que cumprir os objetivos específicos de cada fase. Algumas era só matar uma porrada de inimigo por fase. Tinha a fase do trem, que você tinha que atirar em todas as...
era uma parte do
médio, você tinha que atirar em todos os faróis.
Se você
conseguisse acertar todas as alavancas, você ia por cima, se você não conseguisse, se mantinha pelo meio. E quando você conseguisse se manter por cima com os objetivos, você chegava no final do jogo fazendo o final verdadeiro. Bem mais difícil, né? E o legal é que pra isso você tinha que sempre, obrigatoriamente, manter todos os seus três sidekicks juntos com a sua... vivos, né? Até o final da fase. Se um deles morresse, você já não conseguia fazer o objetivo.
Pô, desses sidekicks aí, o Falco era o mais foda, né?
Acho que o Falco era o único que
prestava.
Dá pra você deixar um pouco assim de lado. Cara, como eu fiquei bravo, porque quando você faz o... Só é pelo caminho verdadeiro por cima, a penúltima fase você tem que lutar com todos os Star Wolves.
Ah, verdade.
E os três são filho da puta, os três. E o Sleep, você já vê o sanguinho do Sleep abaixando... Na hora ali que os caras aparecem. Então é um desespero, cara, pra você manter os três bonecos vivos.
Cara, eu acho mó injustiça com os lobos, cara. Sempre eles são vilões.
É verdade.
Mas é muito mais filha da puta do que lobo, cara. E ele é protagonista. Ah, dá licença.
É, no Star Fox Adventure pra frente já entra a Crystal, né? Que é uma loba.
Mas Star Wolves, por que não podia ser Star, sei lá, Suricatos?
Que bosta.
Um nome bem mais agressivo, né?
O próximo sidekick é o que talvez não seja um sidekick, é o Capitão Price do Modern Warfare, da série Modern Warfare. Eu acho que ele não é um sidekick.
Que maneiro,
eu também acho que não.
Dito, cara. A gente faz a lista antes do programa e o Ariel fala assim, ó, traz o Rush, o Capitão Price, aí a gente fica pesquisando horas sobre esse filho da mãe, aí eles trazem, ué, tem o Capitão Price e o Rush, eu acho que eles não são sidekick, então essa... Ai, cara...
Fala o textinho que você fez pro Capitão Price aí logo, fala.
É, ele quer, você não fala o textinho dele, ele ficou horas fazendo esse textinho, quase que se a gente não falasse de Modern Warfare, do Capitão Price, ele ia ter um infarto.
Então, e aí o pra mim, o sidekick é o Soap.
Mas, mas quem que é o personagem principal?
Não, eu acho que da franquia é o Capitão Price.
Não, você é o protagonista.
Mas se você é o protagonista,
você controla... Dúvida. Você não é o Soap?
É, você é o Soap.
E mais uns três, quatro caras.
Mais os dois. É verdade, verdade. Então, só que você tá... É, mas com o Capitão Price, que interage com ele, é o Soap, não é?
No primeiro, né?
É, no primeiro.
Então, é porque daí tem que ver os outros, né? O Chris que terminou também, ele tá ligado que pelo final dá pra perceber que quem era o principal era o Price.
É, de certa forma é verdade.
Não, ele pode até ser o principal, mas não é. Você é o protagonista. Na narrativa, talvez ele seja o principal, mas como. Por exemplo, eu dar um exemplo, não sei se vocês leram a saga do Rei Arthur, do Bernard Cornwell.
Não.
Você vê através de um ponto de vista de um cara que é, suponhamos, discípulo dele. Você lê através do Dervel. Só que o personagem principal é o Rei Arthur.
Então
você, o Rei Arthur não é um sidekick do Dervel, muito menos o Dervel é um sidekick do Rei Arthur.
Tá, mas aí o Dervel ele percorre o caminho todo do início ao fim com ele.
Mais ou menos isso. Eles sempre têm eles têm quase todas as mesmas características, ela emocional e tudo mais, mas o Dervel é o personagem, é o protagonista.
Então, mas aí se você olhar pelo contexto narrativo, como a Tadiba fala, e os três games da franquia, o Soap não é protagonista.
Não, mas pelo que você tá me falando aí, o Soap, ele na verdade é um personagem dentro da narrativa, um coadjuvante. Ele não é um sidekick, ele é um coadjuvante, um personagem secundário.
Então, ele tá sempre com o Price. É que você, como eu falei, o Call of Duty você nunca é um único personagem, né? No Call of Duty você não joga sempre com o mesmo personagem. Você sempre tá alternando. O Soap, em determinado momento, ele tem um elo com o Capitão Price, mas durante a narrativa, principalmente no 3, isso muda completamente. Você vê que o Price é o principal.
Em nenhum momento ele é um sidekick?
No Modern Warfare 1, ele pode até ser considerado. Mas aí no...
que não. É que, na verdade, no Modern Warfare você não tem um protagonista. É um grupo que a história gira em torno deles.
Então, se é um dentro, grupo... dentro da narrativa do Modern Warfare 1, ninguém é sidekick de ninguém.
Então, porque, por exemplo, se você for pegar, tipo, por exemplo, Tartarugas Ninja, os quatro tartarugas são co-estrelas, co-protagonistas. Ninguém é sidekick de ninguém.
Exatamente.
Então aí...
Eles são sidekick do Splinter.
Não, acho que quem é o sidekick é aquele cara que usa uma máscara e joga hockey.
A April é sidekick.
A April podia ser um sidekick.
Não. Pode ser, talvez, não sei. Mas eu acho que aquele cara que dá porrada, que é o fortão que usa uma máscara de rock, ele é um sidekick.
Puta, como é que é o nome dele? Agora você me pegou. É o Jason? Não, Jason não, é o...
Eu nem lembro dele.
C.
Não lembra?
Nem lembro desse cara.
Ah, é o Clay... Ixi. Ele era começou como inimigo e depois virou amigo.
Isso,
Ele era jogador de hockey.
Isso.
Com a máscara
do... O nome dele na ponta da língua, mas não quer sair. Então...
Ele, inclusive, participa dos filmes também. Ele tá em todos os desenhos, filme, game. Enfim.
Mas, cara, sabe o que tem o foda do Capitão Price? É porque quando começa o jogo, né, ele não é um personagem, assim, tão forte, né? Ele é só o capitão, mas é um cara que você não tem respeito nenhum, né? Ele é o cara com aquele bigode, aquele chapéu lá...
Ele é um estereótipo de capitão mesmo, né?
É. E aí você nem respeita direito, né? É um cara que você trata como qualquer coisa, assim. Só que ele tá sempre dando as ordens e você vai fazendo. Mas aí chega um momento no jogo que é a fase lá do sniper, né? Que você joga com o Capitão Price. E aquela fase é histórica, né? Foda pra caralho. É a fase mais da hora que tem, eu acho, na série.
Na série toda.
E aí...
É a foda Eita, mais...
Cara. Boa! Valeu, Takashi.
É a foda mais impressionante da série. E
é
aí...
a foda? É a foda mais impressionante
da série. Só tô zoando o Kyotalima. Tá. Mas enfim...
Tá confundindo de jogo.
E aí... E a partir desse momento, né? Aí você tem respeito total pelo personagem, né? Você idolatra o personagem a partir dali.
Realmente assim,
ele não é um sidekick.
Ele definitivamente não é um sidekick.
Não. É um sidekick, não.
Oh, é engraçado.
Mas
a Tariba vai falar mal do Ariel de novo.
É, eu sei.
O Ariel traz o personagem e ele mesmo fala que não é um sidekick. É engraçado que eu tô entrando num site muito famoso aqui, o The Joystick, né? Um site internacional. E eles fizeram uma lista com os 10 top 10 sidekicks nos videogames. E o Capitão Price tá em décimo como sidekick. Só que a primeira frase que eles começam é: Capitão John Price não é um sidekick no verdadeiro senso do mundo.
Boa. É isso. Pronto, próximo personagem.
Só que tá na lista dos sidekicks, né? Então.
Então já não dá pra
copiar, né? É igual o Mamilos, né?
Como assim?
Polêmico, é.
Nossa, velho. Próximo.
Não, o nosso décimo sidekick é o Capitão Price, só que a gente vai avisar que ele não é um sidekick, tá?
É. Porque faltou um décimo lá na ideia. Enfim.
O Capitão Price parece que ele tá em todos os jogos da Infinity Ward, viu, Ariel?
Hã?
Até nos Call of Duty antigos, né, cara?
No Black Ops ele é comentado.
É mesmo? Hã?
No Black Ops ele é comentado?
Ele é comentado, se eu não me engano.
Caramba! Ele é tipo o Nathan Drake da Naughty Dog pra Infinity Ward.
Nossa,
tipo o personagem principal foda, então.
Eu não tenho certeza, eu acho que ele é citado no Black Ops.
Ô, louco.
Ou ele é o Soap, agora não tenho certeza.
Pô, se ele tiver no Call of Duty 1, né, baseado nisso aí que o Chris falou, fui atrás aqui. É, em Call of Duty 1, Capitão Price morre em uma missão no navio. Depois de ter perdido o Capitão Price, o Sargento Walters diz: droga, perdemos o Capitão. Ele era um cara legal. Porém, em Call of Duty 2, ele aparece em 1945, anos depois de sua morte em Call of Duty 1.
Pode ser o filho dele.
Mas você acha que Price só existe um?
E aí, em Modern Warfare 4, ele aparece novamente no início do jogo com o mesmo rosto de 1940, porém 2007.
O lance é que ele tem sempre o mesmo bigode, velho.
E o chapéuzinho? Ele tá sempre com o chapéuzinho?
Eu não sei.
O Price é o Highlander, cara.
Pois é. Mas isso é um lance interessante que o Call of Duty fez, esse Modern Warfare, né? Porque normalmente os jogos, eles são sobre fazer o jogador se sentir foda, né? Você joga Prototype, é totalmente focado nisso, né? Pra você sair destruindo e arregaçar tudo e você é o foda. Só que quando você joga o Modern Warfare, você começa achando que você é o foda, mas... Depois daquela fase, a All Guild Up, nossa, você fala, velho, eu sou totalmente devoto a esse cara, velho. Esse cara é o maior herói que existe, tá ligado?
Cara, o Chris, ele idolatra o Capitão Price.
Eu idolatro, velho, eu idolatro. E o final...
Nossa, que
o final é foda.
Com direito a porrada na mesa.
Puta, vai alguém falar mal do Capitão Price.
Então pronto, já descobrimos quem que trouxe um não sidekick pra lista dos sidekicks pra falar.
Foi ele mesmo.
Pois é.
Preferido, o que eu mais odeio, Tails.
Provavelmente o mais famoso sidekick depois de Luigi.
O mais odiado sidekick, acho que, da história dos games. O Tails é a raposinha, a brotherzinha do Sonic, que é o imortal, né? Da primeira vez que eu joguei Sonic 2, eu tava jogando com aquele desgraçado do Tails, eu tava jogando com o Sonic e o desgraçado do Tails sempre me atrapalhando. Aí ele morreu. Falei, beleza, agora eu vou poder jogar tranquilo. O filho da puta volta. Falei, não é possível, cara. Ele vai ficar
jogando do nada.
Ele volta, ele sempre volta, cara. É muito insistente esse desgraçado, cara. Não, e ele tá lá pra atrapalhar. Ele não ajuda o Sonic em nada.
Cara, nas fases bônus, ele tá lá pra atrapalhar mesmo. Pelo amor de Deus.
As fases bônus, cara, eu tenho uma raiva desgraçada dele, cara.
Putz, é verdade. Aquela lá que é tipo você um house pipe, assim.
Cara, você desvia bonitão, o desgraçado vai lá e bate no diabo.
Isso é foda, cara.
E na fase do cassino, você tá lá louco pra cair nos bagulho lá pra poder fazer um jackpot, e ele cai na tua frente. E ele não ganha nada pra você, cara.
Cara, eles conseguiram detonar esse Kitails, cara.
Como... Ou então, cara, você tá contra um boss, quando você acertava uma vez no boss, ele ficava brilhando. Se o Tails acertasse uma vez, você passava batido pelo boss e ia pro fogo, cara. Morria. Vocês lembram disso ou não?
Não, isso eu acho que não acontece, não.
Claro que acontece, pô.
Se você não, eu lembro que o Tails, ele até, em alguns boss, ele até fica lá junto batendo no boss.
É, dá pra fazer isso.
Então, mas se você batesse no boss, o boss ficava brilhando, tipo...
Mas dá pra você continuar batendo.
Dá pra você continuar, cara. Ele, você fica,
não, tipo, era assim, muito rápido. Se você se o Tails batesse e você fosse logo em seguida, você vazava o boss,
cara. Que dá jogar jogo pirata, velho.
Que que eu lembro, não tem acontecido não. Você continua pingando em cima do líder lá.
Você fica pingando em cima do...
O cara aconteceu
esse crime
direto, talvez seja a
vida. Nossa, era pirata. O Tails é meio afeminado, né?
Ele tem dois rabos, né?
Nossa, tá ficando baixo o negócio.
É por isso que é Tails. Se fosse um rabo, só ia ser Tails.
Mas é, a origem do Tails, ele nasceu dentro de um concurso do Team Sonic, né, da SEGA. Aí o cara que ganhou, ele chama Yusushi Yamaguchi.
É, aí ele... é mulher, viu?
Ah, uma menina chamada...
Yasushi Yamaguchi, ela era uma das integrantes do Team Sonic, e ela é designer de gamers, e entre outros, ela criou o design do Kid
Camaleão. Ela é designer de gamers?
Designer de games.
Entre outros, ela criou o design de quem?
Kid Camaleão.
Caramba, é o Kid Camaleão, aquele carinha de óculos?
Aham.
Da hora esse jogo.
E o que acontece? Quando ela apresentou esse personagem, ela ganhou o concurso, ela apresentou com o nome de Miles Prower.
Nossa.
É um trocadilho, né? A Miles Per Hour, que é milhas por hora, né? Pra fazer uma brincadeira com esse nome.
Miles Per Hour.
Ele seria um personagem rápido, tão rápido quanto Sonic.
É isso. Só que o que acontece? A equipe, ela não gostou muito do nome, achou que era melhor Tails, que é uma referência a Tails, que é cauda, e Tails, porque é duas caudas. E no nome oficial do Tails, então, ficou Miles, entre aspas, Tails, que é a alcunha dele, o apelido dele, Prower. Então, o nome completo dele é Miles Prower, conhecido como Tails. É tipo o Luiz Inácio Lula da Silva, é o Lula do Tails.
Cara, depois, se você puder colocar o nome do Tails aí no post, seria bem interessante.
É. Coloco aí no post.
E na
história, né, dentro do universo do Sonic, o Tails é uma raposinha, como todo mundo sabe, né, a raposa de duas caudas, ela tava na floresta lá, de boa, e daí ela viu o Sonic passando, rolando, assim, tiu, e ela ficou impressionada, maravilhada, maravilhado, né?
Apaixonada? Ai, meu Deus do céu.
Tails é homem, mulher, homem, né? Menino, né?
É uma garota.
Uma criança, né?
É menina. Uma menina, é uma menina.
O Tails, olha...
Odeio, não sei, já falou tudo.
Acho que odeio.
Nasceu um menino, mas é uma menina.
Afeminado.
É, por aí.
Então,
afetadíssimo.
Ele tava na floresta, e daí ele viu o Sonic correndo e ficou maravilhado com aquilo. Nossa, o cara parece uma serra elétrica rodando, não sei o quê.
Parece o quê, velho? Uma
serra elétrica, não.
Como chama aquele negócio lá que... Enfim.
Nossa, cara.
E aí ele começou a seguir o Tails, o Sonic, porque ele achou aquele muito louco. E o Sonic no começo ficou putaço, assim, porra, eu quero ficar sozinho, larga do meu pé. Só que no final ele ficou meio com dó, deixou o Tails seguindo, e no final das contas eles se tornaram amigos. E é interessante que essa história dentro da narrativa do universo do Sonic, ela é extremamente bem refletida no jogo Sonic 2, que é a estreia dele, né? Porque o cara fica no seu pé, literalmente, né, velho?
Eu vi outra... origem, que é quase a mesma coisa que você falou, mas ele era um dos animais que o Sonic resgatou do Robotnik, e depois disso ele ficou tão grato ao Sonic que resolveu ajudar. E ajuda que a gente vê, né? Mais atrapalha do que ajuda.
Mas então, mas eu não sei, pode ser, mas é que essa que eu tinha pego era do... parece que essa aqui tá no manual, e... Inclusive essa origem do Tails que eu tô contando... ela passa no desenho animado que tinha do Sonic.
Ah, então é isso.
E tem um flashback.
Acho que devem ser as diferenças do japonês pro americano.
Talvez tenha um flashback do Sonic que ele lembra quando ele conheceu o Tails. E é uma cena meio patética. Se eu encontrar, eu coloco aí no post que tá o Tails de fralda seguindo o Sonic, assim.
Ai,
que
merda.
É zoado.
Que vergonha que eu sinto. Enfim, todo mundo odeia o Tails? Quem odeia o Tails?
Eu gosto do Tails, eu acho ele simpático. Mas eu gosto mais dele no...
Ele originalmente era pra ser uma menina, né, cara? Aí na série X, se não me engano, do Sonic, o criador mudou.
Por que você diz isso? Era pra ser menina.
Série X,
Sonic X pra frente. Não sei se é desenho, sei, cara.
Não entendi, ele era um menino, aí depois ele virou uma menina?
Não, ao contrário.
Mega Man, não?
Não, é o contrário. Ele era uma menina, era pra ser uma menina, e aí depois ele virou um menino.
Acho que não, hein, cara? Porque no manualzinho lá tá que ele é menino, acho. No manual do
Sonic. Manual do quê?
Do Sonic 2?
Sonic 2?
Aham.
Uhum. Ariel, de onde você tá pegando essas informações aí, cara?
Então.
Do desenho, tá pegando.
Eu acho que é do desenho, cara, que era pra
ser. Tá pegando da enciclopédia, velho, esquece.
Apesar que... não, tô não. Apesar que no desenho, ele até mesmo no Sonic no Sonic que ele fala, que ele tem voz e tal, até nesse novo...
É uma voz de menina.
Era uma vozinha de menina, cara, irritante.
Não, vozinha de menininho, né? De tipo, de ser fofinho.
Ah, mas tem, tem aquela coisa que acontece aqui também, que tudo quanto é criança, eles põem dubladora pra fazer a voz, né, cara?
É.
Tipo, ah, é. Gohan do Dragon Ball. Gohan do Dragon Ball, aquela voz de menina, era a mulher que fazia a voz dele.
O Goku também é menino, é mulher que faz.
Não, no Japão. Não. O Goku pequeno no Japão era uma mulher que fazia a voz dele,
mas no Brasil. Não, ele é grande também.
É, o Goku
não,
é
no Brasil mulher. Não, né?
Grande eu não sei.
No original.
No original, tá.
Mas porque aqui no Brasil, o Gohan tinha voz, era uma menina que fazia.
Era mulher, aqui, tô falando aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Gohan, a dublagem do Gohan, até o Gohan Super Saiyajin nível 2 lá, era tudo uma mulher que fazia a voz dele.
Ah, mas geralmente você sabia que no Naruto também é uma mulher?
É mulher.
O original não, né? O brasileiro, o português.
Você sabia que a dubladora do Naruto também é mulher?
Foi português? O que eu falei, português, né?
Português. Oi? Original.
Oriel. Original. Você tá cortando, porra.
Não, lá no Japão é de praxe eles colocarem vozes de. Eles usarem dubladoras pra fazer voz de criança.
É, mas, pô, é muito homem a voz do Naruto, cara.
Elas devem mudar a voz, né?
Elas devem fazer alguma coisa com a garganta pra ficar com a voz.
O Cebolinha é uma mulher também que faz.
Ah, mas pelo amor, né, mano?
Mas a Cebolinha, pelo amor de Deus.
É uma mulher que
quem é que assistiu aqui, Mônica, tá ligado?
O desenho da Mônica. Todo mundo assistiu o desenho da Mônica ou não?
Ah, eu só vi, cara.
Eu não assisti muito, não.
Longa-metragem. Ah, mas não falamos de quantidade, falamos de ter assistido.
Minha prima tinha o.
Igual assim.
Tem desenhos novos da Mônica, passando cartoon de vez em quando.
É, né? Bem legal, cara. E é interessante também que o Tails, meio que a concepção original dele. Era pra ser um bicho que só existe nas florestas do Japão e é um animal lendário no Japão, que é o Tanuki.
Nanuki?
É, a Nintendo furou os olhos da SEGA.
Nossa, essa Nintendo não tem caráter, cara.
Como? Como assim?
Não, porque em Super Mario Bros. Em Mario Bros. 3, eles estrearam aquela roupa do Tanuki, né? O Tanuki Suit. E eles estavam planejando o Tails pra ser um Tanuki. De repente eles viram ali o Mario Bros e falaram: puta merda, fica muito na cara.
Mas o nome do Tails que vocês tinham falado não era, não tem nada a ver. Ele era pra se chamar Fails.
Fails.
Esse formato final do Tails, que foi uma raposa, ele foi pensado com duas caudas, porque
do
lá
Fails.
No Japão.
Hã? Do Fails. Fala Fails, que a Fails. Gente vai se sentir melhor.
Porque lá no Japão existe uma lenda muito forte com relação à imagem da raposa com mais de uma cauda, né? Na lenda que existe lá, uma raposa pode se tornar uma. Pode tomar uma forma humana e ajudar as pessoas, né? E conforme os anos passam, a cada 100 anos, nasce um novo rabo. E o máximo de rabos que nessa lenda eles dizem que pode chegar são. 9 rabos. E quando ela tem, a raposa chega a ter 9 caudas, 9 rabos.
Nossa,
9 caudas. Ela se torna dourada ou prateada e adquire a sabedoria infinita. E essa lenda que no final das coisas ajudou nessa concepção do Tails, você vê ela muito presente em outros animes como Pokémon e Naruto, né?
Verdade. Pokémon não sabia, não.
É?
Mas Naruto,
Naruto tem o
Naruto tem aqui.
É?
Naruto não, Pokémon tem o Ninetales.
É o
Vulpix. Naruto é o Kyuubi.
Pokémon é esse o nome, né?
É, Vulpix que evolui pro Ninetales.
Ninetales mesmo, Naruto. Nunca... E tem o Kami se enfrenta uma Ninetales também.
É uma lenda, tipo, muito presente nas...
Puta, bem que aquela piadinha podia vir a calhar agora, em que o Sabá ficou 5 minutos rindo no ar, do Once Caldas lá.
Nossa!
Ah, o Tails até que ajuda, cara. Tem que saber usar o filho da puta.
É, eu gosto do Tails.
Não, essa frase podia acabar com o cast aqui. Tem que saber usar aquele filho da puta.
Quem é Capitão Price?
O voto foi negativo do Sabá, então.
Quem é Capitão Price? Que jogo ele é?
Do Modern Warfare.
Ah, por isso que eu não sei.
Ah, você jogou, pô, Modern Warfare?
Eu não.
Jogou no Wii?
Não, não joguei não.
Você mentiu no cast então, velho. Não acredito. É. Você falou que jogou nos jogos antigos mais difíceis, jogou Modern Warfare só pra desqualificar nossos comentários.
Caralho, Saba. Ô, Saba, os caras
têm memória boa, velho. Não lembro desse cara aí.
Ô, louco, como não?
Sério? Eu joguei
bom. É estranho, mas é meio difícil de prestar atenção na história mesmo do Modern Warfare. Eu já vi outras pessoas que também não prestaram em nada de atenção pra história, sabe?
Eu joguei duas vezes. Na segunda vez que eu reparei, aí eu falei, porra, aí sim.
O pouco que eu joguei não dá nem pra falar de história.
Ah, então, mas ó, esse papo de prestar atenção ou não prestar atenção numa história, eu acho interessante trazendo conteúdo quando a gente vai falando do Capitão Price.
Sim.
Então chama aí o Capitão Price.
Tá ali pra se falar do Capitão Price, ele não vai viver, cara.